No debate das 10 de hoje, vamos falar sobre a realização do encontro de motociclistas em Afogados da Ingazeira, mais uma edição sendo realizada e que volta para a Avenida Rio Branco, uma reivindicação do Grupo Dragões de Aço, idealizador do evento e que organiza o encontro mais uma vez em Afogados da Ingazeira. Estamos recebendo Messias Pires, Júnior Fio e Celso Brandão, responsáveis pelo Dragões de Aço, em Afogados da Ingazeira. Messias, inicialmente, bom dia. E como é que estão os preparativos aí para a realização de mais uma edição Afogados da Ingazeira sediando um encontro importante como esse? Bom dia, Messias.
Bom dia, Aldo. Amigo Júnior Fio. Bom dia, Michele. Bom dia, meu querido Careca. É verdade, rapaz. Mais um ano a gente volta a fazer o evento e, graças a Deus, na Avenida. Passamos os últimos 2 anos fazendo lá na quadra, né? Mas dessa vez, graças a Deus, conseguimos trazer o evento novamente para a Avenida, porque lá na quadra não tinha estrutura para uma festa tão grande. E os preparativos estão, né, a todo vapor, a festa praticamente já está fechada, alguns detalhes só para terminar de organizar tudo. Programação fechada, desde a quinta-feira à noite já tem uma festinha lá na sede para os amigos que chegam mais cedo. E a partir da sexta-feira, a festa de palco, e sábado também. E domingo se encerra com um belo café da manhã oferecido aos nossos visitantes. Aldo, e esperamos que dessa vez a gente bata o nosso recorde de motociclistas inscritos e de motoclubes presentes, visto que há mais de 20 dias, creio eu, não temos mais vaga nas pousadas e já estamos com muitas casas alugadas e ainda se procura mais casas para locar nossos amigos que não acharam vaga nas pousadas. Então a esperança é que a cidade novamente fique cheia e que o evento seja grandioso como sempre foi, amigo.
Bom, Júnior Filho, tem muita gente vindo de fora e há uma preocupação, as pousadas lotadas e todo ano é uma correria danada do grupo para encontrar residências para alugar para o pessoal. E aí muitas vezes as pessoas pensam, quem é motociclista é todo mundo que tem um salário de 30 mil reais, de 25 mil reais e tem muito dinheiro e acaba supervalorizando o valor do aluguel numa época como essa. Como é que está aí essa? Você que está responsável por essa questão do aluguel das casas, está tendo muita dificuldade, o pessoal está supervalorizando os preços dos aluguéis, Júnior? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Messias. Bom dia, pessoal ouvintes. Aldo, você tocou numa coisa interessante. O pessoal pensa que os motociclistas são ricos, mas na verdade não é assim esse ponto. E estamos aqui para esclarecer o seguinte: as casas, tem muitas casas, agora o pessoal está valorizando o seguinte: casas que não tem nada dentro, estão querendo cobrar R$400, R$500, e o pessoal especulando que é isso. Não. Hoje locamos 4 casas, você tem uma ideia, com ar-condicionado, mobiliada, ponta garagem, por R$300. A média do pessoal que vem, assim, as casas que não tem nada, é R$200. Isso é um esclarecimento, pessoal. A gente está pensando em casa, pessoal, entender. Uma casa que não tem nada não pode ser um valor absurdo, que a gente não tem o que oferecer nesse sentido. Então, o que a gente está aqui, eu estou aqui para esclarecer que nós estamos pensando de casa. Agora, que deixe ser um valor compatível que você está oferecendo. Uma média de R$200, R$150 é as casas. Agora, qualquer casa mobiliadas, como eu estou dizendo, foi uma média que acaba 15, 20 pessoas, R$300.
Vocês têm ideia de quantas casas vão precisar alugar para as pessoas que estão chegando?
Pronto, eu já vou locando 16 casas. E a média, nós vamos precisar mais de uma média, se vir o pessoal fluxo que estão vindo, que vem, mais ou menos mais umas 15 ou mais.
Quem aluga uma casa sem nada é uma coisa, mas quem aluga a casa com móveis dentro, qual é a garantia que vocês dão de que a pessoa que alugar essa casa vai entregar tudo direitinho do jeito, pronto, que pegou?
Boa pergunta. O que eu peço que a gente fala, o pessoal nosso, que é o motociclista, são todos homens e mulheres de vergonha. Até hoje, esses 13 anos, nunca houve nenhum problema sobre isso. O que é que eu peço é o seguinte, se você tem sua residência, vai o pessoal, a gente manda, eu mando para lá, você testa tudo, testa a televisão, testa a geladeira, testa o ar-condicionado e mostra o pessoal o que é que tem. Isso eu peço. Porque você fazendo isso, você não tem argumento para dizer que estava queimado, que queimou depois. Uma boa pergunta que você fez, é isso que eu peço, nós pedimos essa, que chama-se honestidade. Se já pede isso, é uma honestidade. Então, você for alocar uma casa, que tem mobiliada, chega a pessoa, você diz, olha, tenho isso, isso, isso. Aí testa para a pessoa ver que está funcionando. Porque depois que você, a pessoa sai e dizer que está queimado, não tem o que fazer.
E as pessoas que tiverem interesse, elas devem manter contato contigo? Onde é que elas se procuram? Como é que elas fazem para localizar?
Pronto. O meu número é o celular, 9972-8181. Ou me procurar lá na Júnior Moto.
E aí, para a pessoa que tem uma casa simples, não é uma mansão, tem uma casa simples, os motociclistas têm interesse nesse tipo de casa também, Júnior?
Exatamente, qualquer um. Só que a gente pede pelo menos o mínimo banheiro, água e energia. Porque assim, quando a casa tem um resmovão, a gente pede, o pessoal traz colchão, essa estrutura. Quem já tiver colchão, algum ventilador, se custa um custo mais acessível um pouco.
E essas casas podem ser nos bairros ou só no centro?
Qualquer local, dentro da nossa cidade, em qualquer local. Não existe preconceito, seja na ponte, seja... Não, isso aí não existe. Porque a gente faz o evento para a nossa cidade. Então, o nosso pessoal tem que receber o pessoal bem, por isso que a gente não tem localidade sobre isso.
Messias, dá muito trabalho para se organizar um evento como esse?
O evento está cada vez maior e, consequentemente, o trabalho vai aumentando. Agora, como já se vão aí 13 anos, então a gente já tem mais ou menos o que fazer durante o ano e cada um já sabe as suas obrigações, cada um faz a sua obrigação e todo ano é aquela mesma obrigação para os integrantes. Então o trabalho é somente organizar e sair locando cada um nas suas obrigações. A gente tem muita sorte do nosso comércio nos ajudar quando a gente chega junto e pede ajuda. Mesmo com toda essa crise que passamos de seca o ano passado, muitos que ajudavam com o valor diminuíram o valor, mas mesmo assim ajudam. E temos o nosso maior patrocinador, que é a Prefeitura, nunca falhou. E vem sempre dando o apoio necessário, mas sempre tem algum trabalhinho que aparece durante a semana. Por exemplo, ontem, só para você ter uma ideia, ontem já na o evento já começando, fui procurado por César Tenório para me dizer que a quadra poliesportiva não vai poder mais colocar as barracas para o pessoal dormir, visto que está tendo campeonato de handebol e as finais vão ser sábado e domingo. Então já apareceu esse probleminha para a gente tentar achar outra área de camping, porque a gente ia ficar com a quadra poliesportiva para os solteiros e com a Ana Melo para os casais, separar em duas áreas de camping. Então vamos ter que arrumar outra área de camping, porque a quadra poliesportiva não vai poder ser utilizada esse ano. Então são essas coisas que vão aparecendo, mas aí a gente já está acostumado e vai resolvendo.
Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar 38-38-12-13 ou então participando aqui pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Vocês já tiveram experiências ao longo desses 13 anos de fazer o evento na Rio Branco, assim também como realizá-la no Centro Desportivo. E aí, qual é a diferença de se fazer na Rio Branco ou fazer no Centro Desportivo ou outro local qualquer, Messias?
Mas a gente, quando começou a falar na ideia de mudar o evento, foi porque não podia mais ter eventos na Rio Branco, e a gente levou em 2011 lá para a quadra poliesportiva. E a gente, o que achou mais complicado na quadra poliesportiva é porque o evento nosso, ele feito para os motociclistas, mas que tornou-se um evento lá na quadra poliesportiva, um evento noturno, porque o pessoal que vinha para o evento ficava na cidade, acostumado a ficar né, na cidade, não ia lá para a quadra. Então a gente passou por maus bocados lá durante o dia e durante a tarde, porque não aparecia ninguém, então o evento esvaziava, né? E depois, no ano passado, além desse mesmo motivo do pessoal só ir para lá à noite, né, a estrutura da quadra poliesportiva não compensava mais, porque a única benfeitoria ali que servia para a gente era a quadra mesmo, mas o complexo em si já não estava mais suportando. Os banheiros estavam com um problema, tanto feminino como masculino, e a questão daquela areia que servia para a Expo Agro, né? A gente tentou fazer uma limpeza rápida ali, mas não conseguiu, muito espinho, a chuva que deu no sábado, né? Quando a chuva ali na areia, então acabou o evento.
Foi mais
então...
de 50 milímetros naquela noite.
Exato, né? Chuva muito grande e muito pesada, coisa que aqui, quando acontece a chuva, e se Deus quiser esse ano vai acontecer também, a água vai embora e não atrapalha. E aqui, o bom daqui, da Rio Branco, é porque é o centro. Então, não só os motociclistas, mas você mesmo, Aldo, por exemplo, vai daqui da rádio para sua casa, passa pela festa, vê a festa. E lá em cima, não. Lá em cima, só vai mesmo à noite. E de manhã e de tarde fica aquela coisa esquecida, aquela coisa, né, sem ninguém. Mas graças a Deus deu certo e vai ser maravilhoso aqui, como sempre foi.
Naquele ano, quando foi realizado lá no Centro Desportivo, os motociclistas que vieram de fora reclamaram muito do local, Messias?
É, quando a gente fez em 2011, então assim que terminou o nosso evento, que a gente começou a viajar para as outras cidades, para prestigiar os outros eventos, tinha sim, o pessoal reclamava, perguntando o porquê, e a gente explicava. Né? E pessoal, uns gostavam, outros não. A questão das barracas também, alguns barraqueiros gostaram de ir para lá, outros não gostaram de ir para lá, né? No geral, foi mais menos aceito do que aceito, né? Inclusive, quando a gente foi divulgar o evento agora de 2013, muita gente perguntava, vai ser lá naquele local novamente? A gente dizia, não, vai ser na Rio Branco. Tanto é porque o evento foi cancelado na quarta-feira da semana, quando a promotoria não autorizou. Então, quando muita gente chegou para o evento do ano passado, que viu que ia ser lá, né, então muita gente novamente reclamava e dizia, mas rapaz, que de novo, a gente tentava explicar, né, o motivo pelo qual tinha sido lá. Né? E por isso que esse ano, quando a gente começou a divulgar o evento de 14, a gente bateu muito na tecla de que ia para Rio Branco, ia voltar para Rio Branco, porque senão muitos amigos nossos não viriam para a cidade, porque não gostavam de lá. E, né, sinceramente, se fosse a gente que fosse para uma cidade e tivesse participado de um evento naquele local, no outro ano, talvez muitos dos nossos iam pensar duas vezes se voltariam para cá, para aquele mesmo local, porque ali, sinceramente, não acolhe.
Bom, Júnior, para ser um motociclista, basta apenas ter a moto, é?
Exatamente. E boa vontade, coragem de querer viajar. Não existe cilindrada, você com uma moto 125, outro com a 1000. A gente não vai atrás, a gente procura o sentido da irmandade. Não é a moto que você tem, é a pessoa que você é.
Mas para fazer parte do grupo, me parece que tem alguns critérios que precisam ser obedecidos, né?
É, exatamente, nós temos. Porque você sabe que tudo tem que ter ordens, né, qualidades, nós temos. Mas é muito simples, é para você viajar 4 vezes ao ano. Se você é motociclista, gosta de moto, você pode viajar pelo menos 4 vezes ao ano. A gente pede e ter o respeito ao nosso brasão e também o respeito à nossa cidade. Onde a gente chegar, a gente divulga o nome da nossa cidade. Não é porque eu boto um brasão chegar na nossa cidade, eu vou bagunçar, porque vai gerar o nome nosso, Afogado da Engazeira. E a gente faz é lá o nome. Você vê, já estão saindo hoje de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, 4 casais para chegar na nossa cidade. Quer dizer, por quê? Eu e Celso, a gente fez uma viagem, está com 3 meses, passamos lá. É um nosso orgulho também, como a gente faz. E o pessoal estão vindo retribuir o que a gente fez.
É como se fosse uma gratidão, não é?
Exatamente. E outra coisa que a gente pede, eu peço, que o pessoal que quando vem, eles são turistas também. E nosso povo, a gente nasceu e se criou aqui, que trate bem esse pessoal que chega. Por quê? Porque quando a gente chega na cidade deles, nós somos muito bem recebidos, tanto pelo grupo motociclista como o pessoal da cidade. É isso que eu peço. que nunca existiu nenhum problema e eu não quero a gente que não exista. Porque receba o pessoal bem, é isso que a gente pede quando a gente chega no local, é só você vendo, são muito bem recebidos.
Estamos de volta com representantes do Dragões de Aço, grupo de motociclistas que promove o encontro de motociclistas em Afogados da Ingazeira. Pela internet, o Beto está ouvindo a gente em João Pessoa. A Eliane Ferreira parabenizando a organização do evento e gostou muito do encontro acontecendo na Avenida Rio Branco. Celso Brandão é presidente do Dragões de Aço e a gente já falou isso aí nesse primeiro bloco, Brandão, mas teve muita dificuldade para conseguir trazer o encontro para a Avenida Rio Branco, onde junta mais gente. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom, Vidal, não houve dificuldade. Apenas a gente contou, né, com as autoridades que amoleceram o coração para que esse evento voltasse para cá. Então, o Motoclube Dragões de Aço oficializou o pedido de uma reunião com o Ministério Público e esse atendeu o nosso pedido, marcou a data, nós fomos lá e conversamos. E nessa conversa, eu acredito que, aliás, quando nós informamos que gostaríamos de conversar com o Ministério Público para uma reunião, eles adiantaram e fizeram uma pesquisa na Avenida Rio Branco para saber se os moradores da Avenida Rio Branco estavam de acordo com a volta do evento para a Avenida Rio Branco. E aí nós tivemos maioria de votos, de pessoas, né, fazendo valer essa volta, dizendo que não tinha problema nenhum que os motociclistas voltassem para a avenida. E aí, diante desta pesquisa, o Ministério Público colocou algumas normas, que é exatamente essa questão de horário. Qual o horário que deve ser? Por quê? Na pesquisa, o Ministério Público também levantou que os moradores se incomodavam apenas com o horário. O horário de acabar era o que prejudicava e, na maioria dos moradores, pediam a mudança de horário. E aí houve um acordo e nós chegamos à conclusão de que o melhor horário para acabar seria 1h. E aí, diante desta conclusão, isso balizou também todos os eventos que acontecem na Avenida Rio Branco. Como nós vimos, as reclamações hoje em relação ao Arerê foram quase nada ou nada, exatamente por conta do cumprimento do horário. Acabou 1h, todo mundo dorme, acorda bem, sem maiores detalhes e maiores problemas para trabalhar no dia seguinte, ou quem sabe, quem pode, descansa um pouco mais, mas mesmo assim acorda legal porque dormiu quase a noite inteira. Então esse consenso aconteceu entre o Ministério Público e nós que promovemos o evento, e não podemos dizer que houve dificuldade. O Ministério Público não colocou dificuldade nenhuma em trazer o evento, visto que já tinha um parecer prévio da população, um parecer prévio dos moradores da Avenida Rio Branco.
Bom, lembrando que a programação estará disponível no portal Pagem Rádio Web logo após o debate. Comunicado aqui do André Luiz, que é responsável pelo portal Pagem Rádio Web. E você vai acompanhar toda a programação através deste portal. Há um contato antes da realização do evento que eu já senti em alguns anos, Celso. Pessoal, os motociclistas reclamando, principalmente da organização, porque chega essa época e aí aumenta tudo. Aumenta preço de hospedagem, aumenta preço de alimentação, o aluguel, o cara pensa que está na praia, na beira da praia de Boa Viagem, vai lá para cima, a gente já falou sobre isso com o Júnior Fio na primeira parte do debate, mas há um contato antes para que os comerciantes, representantes de pousadas e hotéis não espante, não aumente demais o preço para não espantar o motociclista?
Bom, há esse contato. Agora, nem sempre nós somos ouvidos. Até porque a alegação do proprietário, né, de pousada é que simplesmente que nós estamos em alta temporada e como é alta temporada, há essa condição de aumento dos preços. E aí, com essa desculpa, todo mês de janeiro os preços disparam. E disparam exatamente neste final de semana. Né? No final de semana onde acontece o evento é que esse preço é majorado. Mas nos dias normais de janeiro não existe. Né? Então eu acredito, se alta temporada, deveria ser o mês inteiro. Deveria ser até após o carnaval, como acontece nas grandes cidades. Mas aqui não. Aqui alega-se essa alta temporada, no entanto, só majora os preços exatamente nos finais de semana de Arerê e final de semana de motoclube. Então eu vejo o seguinte, você pode até ver isso após o evento. Pode ligar para qualquer pousada que está cobrando hoje R$200, né, de um apartamento, ver se depois do nosso evento essa diária ela não vai estar bem mais barata do que isso que estão cobrando. E isso espanta. Espanta e a gente fica triste. Esse é o momento que a gente se entristece mais, é exatamente por quê? Porque os donos de pousada contribuem conosco, mas contribuem muito pouco. Muito pouco em relação ao que eles ganham neste evento, ou com este evento. Então, quem é que faz o evento? Quem realiza o evento? Quem realiza o evento é o Motoclube Dragões de Aço. Quem ganha com esse evento? Afogados da Engazeira. O Motoclube não ganha absolutamente nada. Pra você ter uma ideia, eu acredito que os meninos já falaram aqui, Aldo, que a gente viaja o ano inteiro. Então, é nessas viagens que nós convidamos as pessoas que se sentem na obrigação de vir a Afogados da Engazeira, porque nós fomos ao evento dele. Pronto. Neste mês de outubro, o Júnior Fio e eu fomos, Tito inclusive foi conosco, fomos até a Campos do, né, Campos, do Jordão, em São Paulo. Passando por Minas Gerais, já temos a confirmação, inclusive, de um mineiro que vai estar com a família aqui em Afogados da Engazeira. Por conta de quê? Da nossa visita. Então nós fomos lá e posteriormente eles vêm aqui exatamente devolver a gentileza de nós termos ido até a cidade dele, ao evento deles. Então é uma troca e essa troca acontece exatamente porque nós que fazemos o motoclube, todos os membros, viajamos convidando e quando nós viajamos, quem investe, quem gasta o dinheiro somos nós. Nos divertimos, sim, mas é um investimento que nós fazemos ao longo do ano exatamente para que o nosso evento ele venha a ter sucesso, a chegar aqui com sucesso. E é isso que tem acontecido em todos os anos. Esse é o 13º e acreditamos que será um dos maiores eventos já acontecidos em Afogados da Engazeira. Não é um evento pequeno. Nós somos o 4º no Nordeste, o 8º no Brasil e o 1º em Pernambuco. Então, para vocês terem um evento desse, dessa magnitude, superando cidades a nível de Nordeste, como Salvador, Natal, Fortaleza, Petrolina, e outras grandes cidades que promovem, Caruaru, Recife, o próprio Recife é superado por nós. Então, quando você vê essa questão toda, é exatamente porque nós viajamos. E há eventos que as pessoas fazem e terceirizam. Por exemplo, evento de Garanhuns é um evento que você vai e não volta lá mais. Para evento, não. Você volta para qualquer outra coisa em Garanhuns, mas para ir a um evento, você não vai mais participar de um evento. Por quê? Porque não existe o calor humano. Porque as pessoas que fazem o motoclube de Garanhuns não viajam. Não dão essa contrapartida de também estar abrilhantando os eventos dos outros. Então, esse evento é grande, não é simplesmente porque Afogados da Engazeira é uma cidade acolhedora, mas também porque o motoclube Dragões de Aço trabalha o ano inteiro para que isso aconteça. E esse ano, inclusive, estamos contando, né, com algumas autoridades, inclusive o governo municipal, que viu, tem essa visão, teve essa visão que nós temos agora e contribuindo conosco, faremos uma festa bem maior do que a dos anos anteriores.
Bom, Messias, quando o grupo não arrecada todo o dinheiro das despesas, porque tem as bandas, tem as atrações musicais, vocês ainda oferecem um churrasco para os convidados, e quando não arrecada, você que é o tesoureiro, o homem do dinheiro lá, quando não arrecada o dinheiro suficiente, o que é que acontece? Sai do bolso de vocês, é?
Rapaz,
isso é mesmo?
Isso é uma coisa complicada, a gente quando começa a anotar os números da festa, aí a gente vai com aquela ideia de fazer aquela festa e daí às vezes, né, dá errado e não, a gente não consegue os recursos, como já teve um ano que deu prejuízo e a gente teve que bancar, dividimos entre os integrantes, deu mais de R$4.000 de prejuízo e a gente teve que arcar com tudo isso. Mas aí a gente vai modelando a programação de acordo com o que a gente tem no bolso. A gente começa pelo carro-chefe, que é a prefeitura, então baseado no que a prefeitura puder patrocinar é que a gente vai vendo como é que fica a festa. E esse ano a gente teve, não só esse ano, como outros anos também, a gente já tem apoio de outras prefeituras também, já tivemos de Itabira, de Guaraci, Engazeira, Carnaíba, né? Quer dizer, é como o Celso mesmo fala, o evento é um evento do sertão do Alto Pajéu e não um evento de Afogados da Engazeira, porque é feito aqui em Afogados. Mas aí as cidades vizinhas ajudam a gente com alguma coisa, Carnaíba ajuda com alguma coisa, Iguaraci vai dar o café no sábado, né? Vamos para Iguaraci no sábado de manhã, junto com a festa do padroeiro de lá, então vai ter o café no sábado. Né? E a gente faz uma programação bem eclética para poder, né, às vezes, prestigiar uma cidade ou outra, como Carnaíba, uma vez já tivemos um café da manhã lá em Carnaíba. Né? Então a gente vai, né, modelando a programação de acordo com o que tem, e eu acredito que esse ano vai estar muito, muito bem divulgado como está, e o evento tem tudo para ser muito grande, viu, Aldo? Muito grande mesmo, visto que pousadas e casas já estão aí tudo lotado. Né?
A Madalena Braz, do bairro São Braz, dizendo que tem casa para alugar na rua Monsenhor Antônio de Padua Santos. O telefone é esse aí, Júnior, 99-52-34-84. Geralmente essas casas que estão sendo alugadas, o pessoal chega quando e sai quando, Júnior?
O pessoal sempre, a pessoa chega na sexta-feira e sai no domingo de manhã. E o pessoal das casas, o pessoal fica, Aldo, passa o dia todo na rua. É mais só para tomar banho.
Seria um ponto de apoio, né?
Exato. Essa questão. Mas sempre quando aparece, às vezes, o pessoal vem, os pessoal estão vindo de fora, alguns vêm, aí fica começando na quinta-feira. Mas as casas são alocadas a partir da sexta-feira.
A Josita Freitas, Brandão, está perguntando se é possível a organização do evento pedir para fazer menos barulho. Não sei se as bandas, aquelas motos com motor mais potente, né?
É possível, e isso a gente faz. Por exemplo, no nosso evento é proibido zerinho. O que seria zerinho? É aquele tipo de motociclista que chega no evento e começa a rodar em torno da sua moto com aceleração no máximo. E aí isso faz um barulho, perturba demais, e eles rodam até o pneu estourar, já traz um de reserva. Então, isso é proibido no nosso evento, é proibido muitas coisas. Agora, infelizmente, as pessoas da cidade que têm moto perturbam mais do que as pessoas que vêm de fora. E aí não está na nossa ossada. Quando eu convido alguém e esse alguém extrapola, a gente conversa com ele, e geralmente o pessoal que vem para cá são pessoas moderadas e que não fazem tanto barulho quanto as pessoas da cidade, que tem muita gente que faz questão de tirar escapamento nesse período para ficar fazendo barulho para cima e para baixo, e é quem mais roda na cidade, é exatamente essas pessoas que são de Afogados da Engazeira e que fazem questão de abrir o escapamento para ficar fazendo barulho para as pessoas. Se é essa a questão que ela está perguntando. Em relação ao som, a gente tem um som mecânico que não é muito alto, que vai ficar sendo usado durante o dia, e as bandas também. O volume é médio, não perturba ninguém em relação a som muito alto. O som é mediano, nós não temos intenção nenhuma de perturbar as pessoas. E nós estamos disciplinando e disciplinados para que isso aconteça.
É verdade que motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro?
É verdade, porque há uma diferença, né? O motoqueiro é exatamente esse cara que tira o escapamento para fazer barulho e perturbar as pessoas. São as pessoas que cortam pela contramão, são as pessoas que andam sobre calçada, né, sobre calçadas, são pessoas que não cumprem leis, e muitos deles também que trabalham, né, e usam a moto para trabalho. Motociclista cumpre lei, não anda sobre calçadas e usa a moto para passear.
Bom, tem algum exemplo, Messias, de união, de irmandade entre os motociclistas? Por exemplo, o motociclista do Dragões de Aço está em Alagoas ou Minas Gerais, como o Celso disse que foi, e acontece um problema lá, ele precisa da ajuda do motociclista de Minas. Há essa união entre vocês para o camarada que não receba só ajuda quando está na sua terra?
Sem dúvida, né? A gente tem essa irmandade, que muitos de nós já passamos por dificuldades e fomos prontamente, né, ajudados aonde acontece o problema. É uma ideia, estávamos aí na Fortaleza, e quando chegou em Caicó, a minha moto, a bateria acabou. Então não tinha como andar mais, porque a minha moto parou em Caicó. E o motoclube que estava nos recepcionando lá em Caicó me deu uma bateria. Eu fui para Fortaleza com a bateria, voltei. E quando eu cheguei aqui em Afogados, que liguei para ele, ele disse que não precisava pagar a bateria. Enfim, quer dizer, me ajudou e ajuda a todos os motociclistas que passam e que recepcionam. Quem nunca passou por dificuldades viajando, um dia passará. E pode ter certeza que vai ser prontamente atendido aonde tiver, porque a ajuda sempre vem.
Bom, Júnior, quando se pega a estrada para ir para outro estado, ou Minas Gerais, São Paulo, como você passou por essa experiência com o Brandão e o Tito Barbosa foi batendo esteira para vocês, o que é mais perigoso? São as condições da estrada, é o tempo devido à chuva, o vento, são os motoristas que não respeitam os motociclistas. O que é que vocês acham mais perigoso quando se pega a estrada?
Os caminhoneiros, a maioria que não respeita. Mas não é todos, né? Não pode dizer que todos, mas sempre é as estradas e também o pessoal da particulares. Esses acidentes que você vê aqui é sempre a agonia de ultrapassagem. A gente viu muito isso e eu e Celso, a gente saiu umas 4 ou 5 vezes com acostamento para não ser atropelado. O problema só é a agonia do trânsito, mas outra coisa não.
Em relação às atrações musicais, o Messias já estava tudo definido aí, mas já tem nomes, Brandão?
Tem, claro. O Messias é que está a par desse negócio aí e vai adiantar para você. Sabe por que o Messias está a par? Porque ele que contrata. Ele é o tesoureiro do grupo, então ele contrata, ele paga. E aí ele fica com tudo na mente, a cabecinha dele guarda todas essas coisas.
As atrações, Messias.
As atrações, pois é. É como eu falei, na quinta-feira, a gente faz na nossa sede um pequeno churrasco para recepcionar quem já chega durante a semana, mas nada de som de palco, porque o palco foi armado na sexta. Então, devido ao horário, né, que tem que terminar esse ano, nós vamos começar bem mais cedo a nossa programação musical. Então serão 3 atrações na sexta e 4 atrações no sábado. Na sexta-feira nós começamos 6 horas da noite com a banda ML. ML é o começo do nome do cantor e da cantora, uma banda de forró das antigas, forró Pé de Serra. Depois, na segunda atração, vem uma banda de rock, banda Duas Leis, daqui de Afogados da Engazeira, que toca rock nacional e busca de próprias autorias e muitos covers também. E fechamos a noite da sexta com banda Voz do Forró, que é lá de Tuparetama, que toca o forró tradicional, o forró que a gente conhece, né? E no sábado nós começamos de 6 horas também. Nós vamos ter no sábado Ney Gomes e banda Trem de Pouso. Depois nós teremos a banda Gospel Discípulos, a segunda atração. Nós teremos a terceira atração, Renato Marinho. E fecharemos a nossa 4ª atração no sábado com Janaíso e forró lá de Carnaíba. Essa é a nossa programação musical.
Muito bem, e assim eu quero agradecer ao Messias Pires, ao Celso Brandão, ao Júnior Fio e desejar sucesso. E nós vamos continuar abordando o encontro de motociclistas ao longo dessa semana. O evento já é consolidado, já é uma realidade em Afogados e que movimenta toda a região. Muito obrigado aos senhores e até a próxima oportunidade.